Eu os convido à leitura da palavra de Deus em 1 Timóteo no capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3. Quando leremos do verso 1 ao verso 7. É um texto muito conhecido e familiar para nós os pastores. E eu gostaria de meditar com os irmãos sobre as excelências do ministério pastoral. Diz assim a palavra de Deus: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui numa manhã que para nós é uma manhã tão especial. Nós pedimos que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Agora a leitura da tua palavra, que o teu Espírito haja nesse lugar. Nós oramos reconhecendo as nossas fraquezas, nossas dificuldades e a necessidade que temos do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, certa ocasião eu li num jornal uma divulgação: alguém estava vendendo uma igreja, porteira fechada. Estava incluído na venda daquela igreja o que estava no anúncio sendo chamado de ponto. Vendo, passo o ponto. Junto com ponto, o ponto, vendia-se também a igreja junta. E o preço estava lá. E embaixo, uma coisa muito curiosa, meus irmãos. Estava dizendo: possibilidade de lucro. E dizia textualmente: até 7 mil reais por mês. E entre parênteses, dependendo da força de persuasão. Eu sinceramente, meus irmãos, fiquei chocado como alguém tinha coragem de fazer um anúncio daquele. Recebi algumas vezes já também cursos de teologia. Você paga o curso de teologia e no final, dizia o anúncio, você não precisa sair de casa, você vai fazer o curso da maneira X e Y e no final você ganha gratuitamente. Como você fez o curso e pagou a matrícula e pagou o curso, de brinde vem uma carteira de pastor. Meus irmãos, esses absurdos têm sido, infelizmente, cada vez mais comuns. Vira-se pastor de um minuto para o outro. Nós acreditamos, meus irmãos, que a vocação pastoral está dentro. Mas a formação de um pastor não é algo para um dia. Certa ocasião eu fazia palestra junto com outro pastor e estavam muitos seminaristas e alguns pastores. No final foi aberto para perguntas e respostas. E foi nos dirigida a mim e ao outro pastor a seguinte pergunta: quanto tempo vocês gastam para preparar uma mensagem, para preparar um sermão? E eu não me recordo qual foi a resposta do outro pastor, mas a minha resposta foi: a vida toda. A vida toda. Quando alguém vai pregar, não é fruto de uma hora, nem de duas horas, nem de 10 minutos, nem de uma semana, é fruto da vida toda. Um sermão demora uma vida. Todos os sermões demoram a vida toda. O preparo, a formação, até que se forme ali um caráter, uma postura, um homem especial no sentido de alguém que cumpre os requisitos da Bíblia. Meus irmãos, o ministério pastoral para nós é algo tão relevante. Quando nós dizemos que eu não vou chamar, quando eu disse que não vou chamar mais o ex-Leninho de Leninho. Eu digo isso, meus irmãos, alguém pode dizer, ele não perde a personalidade dele. Ele como pessoa continua sendo Leonardo. Eu sei. Eu estou dizendo é outra coisa. Irmãos, o ministério pastoral, a vida pastoral é algo excelente. Por isso, meus irmãos, a Bíblia diz assim, esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, e bispo, meus irmãos, é o título que tem a ver com supervisão. Um outro título que também era aplicado era presbítero. Tanto é que a Bíblia vai dizer que os presbíteros que se dedicam à pregação e ao ensino são dignos de salários honrosos. Presbítero. E o título pastor, ele é carinhoso. Então, bispo, presbítero e pastor, é tudo a mesma coisa. Mas se alguém deseja, não é proibido desejar ser pastor. Há aqueles que não desejam. De vez em quando eu escuto alguém dizendo, Deus me livre de ser um pastor. Eu já ouvi tantas vezes, já ouvi tantas mulheres dizendo, Deus me livre do fulano querer ser pastor. Já ouvi pai e mãe, nunca ouvi pai e mãe dizendo, Deus me livre de ser um pastor, mas eu sei que há pai e mãe que tem medo do filho querer ser pastor. Tem receio do filho querer ser pastor. E geralmente, filha de pastor, quando diz, eu caso com qualquer um, só não caso com pastor, casa com pastor. É uma coisa curiosa isso. Para nós, meus irmãos, é algo elevado, não tem problema querer. Se alguém deseja ser bispo, diz aqui, deseja algo nobre. Nas versões antigas diz, excelente obra deseja. Por isso, meus irmãos, o tema, excelências do ministério pastoral. Qual a primeira excelência? Aquilo que é excelente é a função pastoral. Nós nunca podemos fazer pouco da função pastoral, porque ainda que as pessoas do mundo pensem que o pastor é alguém que reúne um monte de gente para tomar dinheiro das pessoas, nós sabemos que não é isso. Nós sabemos que não é essa a nossa função. Nós sabemos que não é esse nosso coração. Nós sabemos que não é esse o nosso chamado. Nós sabemos que não é essa a nossa motivação. A nossa motivação não é essa. Eu era pastor em Belfor Roxo, a igreja estava muito cheia e estava chegando na igreja um casal. Ela era membro da igreja e namorava um rapaz não crente. Aquela noite ela o levou à igreja. Quando ele pisou na porta da igreja, um irmão que estava à porta da igreja depois me contou que ele olhou a igreja cheia e disse assim, nossa, deve dar dinheiro demais. Interessante, meus irmãos. Eu nunca entrei numa igreja e quando olhei para ela pensei, deve dar dinheiro demais. Nunca pensei. Eu nunca entrei numa igreja e olhei para ela cheia e pensei isso. Eu já pensei tantas outras coisas. Eu já pensei, que bênção o culto aqui. Que maravilha o culto aqui. Que Deus abençoe o culto aqui essa noite. Que culto abençoado. Mas eu nunca entrei e pensei, como deve dar dinheiro aqui? Por quê? Porque a mente daquele rapaz é uma mente ímpia. O pastor não é um homem de mente ímpia. A excelência do ministério existe por causa da função. Nós, meus irmãos, e aqui eu digo isso com humildade, mas com verdade, nós vivemos fazendo coisas nobres. Eu às vezes chego aqui na igreja e fico admirado, porque eu sou fã dos nossos pastores. Eu fico vendo, por exemplo, eu entro e encontro um pastor nosso aconselhando. Aconselhamento não é bate-papo. Quem aqui trabalha com aconselhamento, um psicólogo, um psiquiatra, alguém que trata, sabe que aconselhamento não é bate-papo. Não é cruzar as pernas e falar, e aí, beleza, beleza, vamos conversar sobre o Barcelona? E como é que está o Real Madrid? E o que, que você achou, foi na praia ontem, voltou hoje? O que, que você gosta de comer? É uma outra coisa, é algo desgastante, que envolve a emoção, que envolve raciocínio, que envolve uma coisa chamada interesse pelo outro. Porque às vezes o outro está rodando na conversa e falando de tudo menos do ponto. E você tem que ajudar a pessoa. O aconselhamento, meus irmãos, o Brasil deveria ser grato, muito grato, aos pastores que aconselham. Porque o mundo, meus irmãos, não dá conta de tratar das enfermidades da alma, as enfermidades muitas vezes emocionais que as pessoas têm. E o pastor é um conselheiro da Bíblia. O pastor não fala coisas que ele acha. Ele é um conselheiro da Bíblia. É uma nobre função. A função de pregar a palavra de Deus. Eu sou pastor há 20 anos, irmãos. Até hoje, quando eu chego num lugar e tem um pastor lá em pé pregando, até hoje eu me emociono. Até hoje. Eu fico a imaginar se eu tivesse obedecido uma maldita revelação que me foi dada. Eu estava para decidir se vinha para o Rio de Janeiro ou para Belo Horizonte para estudar. Uma pessoa numa igreja teve uma revelação. E a pessoa me procurou e entregou a revelação. E eu ali humildemente, querendo ouvir mesmo uma coisa, aquele momento de decisão da vida. E aquele rapaz me diz que foi revelado que não era para eu vir estudar para ser pastor da Igreja Batista, porque isso seria uma desgraça para a minha vida. Irmão, se eu tivesse ido atrás de uma palavra daquela, se eu não tivesse me tornado pastor, cada vez que eu entrasse numa igreja, um pastor estivesse pregando, eu acho que eu carregaria uma dor, uma tristeza, por causa da grande admiração que eu tenho, por causa da pregação da palavra. A palavra de Deus, meus irmãos, tem sido pregada ao longo dos séculos. Fala-se mal da Bíblia. Pessoas que não conhecem a Bíblia falam, fazem observações inadequadas com relação a ela. Outras querem desmoralizar a Bíblia, chamando-a de livro velho, livro ultrapassado. Esses não conhecem a Bíblia. Quem conhece a Bíblia nunca vai dizer isso. O pastor é um pregador da Bíblia. O pastor, meus irmãos, além de aconselhar ele e pregar, ele é um representante. Eu entrava outro dia, isso já aconteceu não sei quantas vezes. Eu entrava outro dia num lugar e eu estava um pouco assim, afobado, andando rápido, precisando resolver uma coisa rápida. E eu pedindo uma coisa para a pessoa, entregando outra e tentando resolver. Do meu lado, uma senhora. E ela disse assim: apressado hoje, hein, pastor? Irmãos, eu fico às vezes preocupado, por quê? Porque nós representamos a igreja onde nós vamos. Nós somos, meus irmãos, uma bandeira da igreja, para lá e para cá. Nós representamos o Evangelho. Nós somos um símbolo de algo tão nobre, e nós tão pequenos. Por quê? Porque o pastor representa. Essa semana, participando de uma cerimônia, um casal sentou-se ao meu lado, no lugar de uma pessoa que estava ao meu lado. A pessoa precisou levantar. Quando levantou, chegou o casal e sentou do lado. Quando eu olhei, eu fiquei meio sem graça. A pessoa percebeu que tinha sentado no lugar de alguém que estava me acompanhando. E eu fiz uma certa cara feia no início. A pessoa disse: sentei no lugar de alguém. Deus me abençoou que eu disse assim: não, mas não tem problema não, pode ficar aí. Nós vamos cultuar a Deus juntos aqui. A pessoa vira para mim e fala assim: tudo bem, pastor João Emílio? Eu disse, está tudo maravilhoso, ainda mais com vocês aqui agora, para a gente ficar junto aqui. O marido diz, a Cristiane está bem? Eu disse, está muito bem, não sei o quê, e vocês... Eu pergunto com um pouco de receio, porque às vezes eu pergunto, e nós nos conhecemos de onde? Irmãos, naquela hora que a mulher sentou, meu desejo era dizer, oh, não pode não. Mas meus irmãos, nós representamos uma coisa maior do que nós. E algo que vocês vão viver, do pastor, sempre se exige a mais nobre atitude. Que peso. Que peso. Você quer zangar, mas do pastor não se espera que zangue. Você quer ficar triste, ou você está triste, que ninguém quer ficar. Mas do pastor se espera uma fortaleza emocional, incapaz de ficar triste. Irmãos, mas a excelência da coisa está na nossa função de cuidar, de interceder. Quantas e quantas vezes um pastor está longe, ele não está presente, ele está na sala, ele está em casa, mas ele está orando pela igreja, ajudando pessoas. Chegam pessoas aqui na igreja que eu fico pensando, quem escolheria essa freguesia? Quem desejaria essa clientela? Pessoas que chegam com uns problemas tão esquisitos. E às vezes a pessoa é tão difícil de ser atendida, porque muitas vezes são pessoas que a família não aguenta mais. A família não tem mais paciência. E ela chega para conversar aqui. A nossa função é muito nobre. Liderar o rebanho. Há poucos dias atrás, eu estava ouvindo algo que precisa acontecer aqui na igreja. E eu fiquei só ouvindo. Alguém dava uma palavra, outro dava uma sugestão, outro dava uma sugestão, outro dava uma sugestão. E eu cá comigo pensando, no final das contas, a direção tem que ser dada por mim. A direção para o bem, a direção sábia, a direção correta. Então, a excelência está na função. Tudo que nós fazemos são excelentes. Agora, uma outra coisa, outra excelência está ligada à vida. Porque aí é que está. Agora entra, meus irmãos, um peso sobre a vida pastoral, que é um peso enorme. É necessário. Pode querer ser pastor. Pode querer ser pastor. Pode desejar ser pastor. Agora, é necessário. Eu já ouvi tanta gente falando que queria ser pastor. E às vezes a pessoa chega aventureira. É o aventureiro. Eu me lembro que era adolescente e na minha igreja de origem, um rapaz me disse que queria ser pastor e pediu para eu conversar com o nosso pastor, para ir amaciando o pastor. E eu perguntei, mas por que você decidiu ser pastor? Ele falou, fala com o pastor Antônio, conversa com ele lá, eu estou numa dificuldade de arrumar trabalho. E eu fiz uma avaliação aqui, mais ou menos assim, o que eu poderia ganhar no trabalho tal, no trabalho tal. E eu cheguei a uma conclusão que eu posso tirar isso como pastor. Você podia tirar esse seu time de campo. Você podia tirar esse tipo de coisa da cabeça. Porque é necessário. É necessário. É necessário o quê? Primeiro cumprir alguns requisitos. Qual requisito? E agora, enquanto estou aqui falando com os irmãos, me lembrei de um outro caso. Meu pai ficou espantado um dia e me disse, você sabe que o Gerê virou pastor? O Gerê era um homem que vivia vendendo fumo e vendendo coisas na rua. E um dia o Gerê resolveu comprar uma portinha e abrir uma igreja. Eu acho que aquele homem, meus irmãos, não sabia fazer uma oração. E ele ficou, colocou uma placa, escreveu à mão, virou pastor. Agora, aqui está dizendo, é necessário. é necessário que o bispo seja irrepreensível. Ser irrepreensível, meus irmãos, é algo que está além das nossas forças. É alguém que você não tem muito onde ficar repreendendo a vida dele. Irrepreensível. Portanto, tudo deve ser excelente. Marido de uma só mulher. E ontem, meus irmãos, nós vivemos um momento nobre no concílio, e eu diria até emocionante. Por quê? Porque nossa igreja não observa apenas a pessoa do pastor. Nós observamos algo mais, e na hora do concílio, com a presença da Vivian e da Larissa, o examinador perguntou ao pastor Leonardo e ao pastor William: conte a sua conversão, e agora conte a sua chamada. E eles falaram a respeito da chamada, e o examinador se voltou para as esposas: vocês certificam que eles são homens chamados? Porque a vida do pastor é diferente da vida do presidente da Petrobras. É diferente da vida do jogador famoso de futebol. É diferente da vida de muitos políticos. Um jogador de futebol, ele pode ser um craque. Se ele tiver uma vida moral toda esquisita, o que o povo diz é o seguinte: o que importa é ele do campo. A vida pessoal dele não tem nada a ver. Se ele gosta de balada, se ele fica até de madrugada, se ele bebe muito, o que importa é ele entrar em campo e jogar bem. Se o presidente de uma grande empresa brasileira tiver uma vida toda esquisita, for um homem imoral, mas ele tocar bem a empresa e a empresa der lucro, isso é o que importa. Na vida do pastor não é assim. Na vida do pastor não é assim. O pastor não pode ser alguém que ele prega bem, ou ele conversa bem, ele entende muito de teologia, ele escreve bem, e ele tem uma vida que não é uma vida que condiz com o padrão bíblico. Ele está desqualificado. E aqui, meus irmãos, marido de uma só mulher. Por quê? Porque o pastor é homem fiel. Porque se o pastor mente para a sua esposa, ele pode mentir para a igreja. Se ele for infiel à esposa, ele será fiel à igreja. A Bíblia trabalha com os padrões mais nobres. Nos Estados Unidos, meus irmãos, há muita coisa que não deve ser copiada, mas eles têm alguns valores muito nobres. Por exemplo, mentir. Se alguém mentir, se você escrever alguma coisa, assinar, e aquilo não for verdade. E um ex-presidente dos Estados Unidos foi muito atingido por uma suspeita de infidelidade conjugal. Aquela suspeita de infidelidade conjugal quase tirou o presidente da República da presidência dos Estados Unidos. Uma infidelidade conjugal. E eu me lembro que algumas pessoas no Brasil diziam assim: isso é problema do presidente com a mulher dele lá. Meus irmãos, não é não. Quem não é fiel à sua esposa não vai ser fiel à igreja. Quem não for verdadeiro com a sua esposa não será verdadeiro com os irmãos. Marido de uma só mulher. Aí vem uma lista aqui, que está ligado também ao caráter. Moderado. Pastor William e pastor Leonardo, não sejam pastores extremos, de extremos. O equilíbrio está no meio. O equilíbrio está no meio. Muitas vezes nós precisamos de uma moderação que nós mesmos não sabemos de onde ela vai vir, e sabemos que é só de Deus. Moderado. Pessoas extremadas. De vez em quando vocês vão ouvir coisas do tipo: tem que tirar fulano, tem que fazer. E é interessante que às vezes quem chega exigindo que tire fulano não sabe que alguém já pediu: tire fulano, com relação a ele ou com relação a ela. Moderado. Nada de decidir certas coisas sem pensar. Diz aqui, sensato, sensatez. O pastor não pode ser um homem tolo, insensato, que não faz bom julgamento das coisas, respeitável, digno de respeito. Eu aprendi muitas coisas com o pastor Falcão, antes de ter um relacionamento com essa igreja. No seminário ele foi professor. E eu me lembro que uma vez o pastor Falcão fez uma observação, que na hora eu nunca tinha visto por aquele ângulo. Ele disse assim: o pastor deve se vestir dignamente, porque ninguém que se veste indignamente, onde chega, é respeitado. Isso tem a ver com respeito. Isso tem a ver com a postura. Há coisas que nós não falamos. Há conversas que nós não conversamos. Há palavras que nós não pronunciamos. Há piadas que nós não contamos. Há brincadeiras que nós não fazemos. Às vezes, por ser brincalhão, por ser extrovertido, porque eu sou brincalhão, eu sou extrovertido, às vezes, por ser assim, eu percebo que a pessoa pensa que pode falar comigo qualquer coisa. E ela me fala alguma coisa, que eu fico a me perguntar: mas como é que tem coragem de falar isso com um pastor? O pastor da igreja de Irajá. E como eu carrego ele, eu às vezes me retiro do lugar. Porque se alguém não respeita o pastor da igreja de Irajá, eu o respeito e eu estou carregando ele, eu saio fora em respeito a ele. O pastor deve ser respeitável, digno de respeito, hospitaleiro, hospitaleiro. A casa do pastor, uma casa agradável para quem não é dela. Irmãos, a hospitalidade, ela é um pouco complicada às vezes, porque a pessoa pensa que pode morar na sua casa. Mas não é isso. É saber receber, hospitaleiro, apto para ensinar. Apto para ensinar. Por que que a gente deve ler tanto? E pastor William, pastor Leonardo, uma ocasião, uma pessoa queria ser ordenada aqui em nossa igreja, e com uma impaciência muito grande, e nós tentávamos convencer a pessoa que precisava estudar. Num determinado momento, a pessoa disse a mim assim: mas precisa mesmo? Por que que precisa estudar? É porque o pastor é um homem do ensino. Como é que se ensina sem estudar? Muito bem vocês que leem a Bíblia, que procuram ler livros. Por quê? Porque isso tem a ver com o ministério do ensino. Não deve ser apegado ao vinho. Não deve ser apegado ao vinho. No Brasil, meus irmãos, nós vivemos uma situação ligada aos vícios e as consequências dele, que nós, os pastores, pelo menos de nossa igreja, nós assumimos, não é ser apegado ao vinho, não. É nos abster mesmo de bebida alcoólica. Por quê? Porque não abençoa, não ajuda. Pastor Leonardo, se o irmão quiser ser um pastor moderno, querer assim agradar o pessoal, e o irmão for visitar a casa de alguém, a pessoa lhe oferecer uma bebida alcoólica, saiba de uma coisa, a pessoa que lhe oferecer a bebida alcoólica, ele disser assim: tem problema não, pastor, só entre nós aqui, está tudo bem, não é, e tal, Jesus transformou água em vinho, pode beber também, e o irmão beber, caiu na cilada. Essa pessoa não espera que o irmão beba, ela está sendo simplesmente um instrumento vivo, para lhe acusar amanhã de que o irmão bebeu. Eu não estou nem entrando aqui no mérito, se pode beber um golinho, se não pode. Nós, não convém, porque nós devemos ser respeitáveis. não apegado ao vinho, não violento, não violento, porque não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Nós às vezes sentimos o desejo de zangar com a igreja e de sermos meio violentos assim, no sentido de agressivos. Irmãos, nós temos um padrão de pastor e de comportamento de pastor tão diferente de alguns lugares. Às vezes eu vejo cada bronca que certos pastores dão, a postura de bater nos outros, no sentido de falar assim violentamente, de acusar, de desprezo com as pessoas. Quem não quiser, pode ir embora, porque aqui nós não vamos nada não, nós vamos é arrumar confusão. Ninguém convence ninguém dessa maneira, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Aí diz o texto, mas sim amável, amável, pacífico, não apegado ao dinheiro, porque nós fazemos, nós recebemos para fazer aquilo que nós pagaríamos para fazer. Nós fazemos, recebemos para fazer aquilo que nós de graça faríamos. De graça faríamos. Eu fui pregar num lugar longe demais, e acabou aquele culto bem tarde. Tinha cantor de fora, tinha coro, um evento assim envolvendo muitos pastores e promovido pelos pastores. E o cantor recebeu uma oferta que eu não vou externar aqui o valor, mas uma oferta alta. E no final eu recebi uma oferta, uma nota de R$50, bem envelhecida, para gasolina. Uma pessoa que estava perto ficou revoltada, disse, mas o cantor recebeu essa ofertona, e o pastor está recebendo, isso é um absurdo, isso é uma afronta. Eu voltei de lá feliz da vida, irmãos, porque se não desse o dinheiro da gasolina, eu acho que eles calcularam os quilômetros, deram da gasolina mesmo. Da gasolina mesmo. Atravessei, cheguei, entrei no Rio de volta, já sábado de noite, já na madrugada de sábado para domingo. Atravessei a cidade toda, peguei essas áreas todas abençoadas que nós temos aqui. E você vai sempre em oração e vigilância. Entrei em casa já de madrugada, feliz da vida. Porque o nosso coração não está nisso. Ele deve governar bem a sua própria família. Eu queria fazer um pedido à Vivian e à Larissa. Eu queria fazer um pedido às filhas. Respeitem a palavra dos maridos. O marido que não tem força de palavra em casa, ele fica sem força na igreja. Eu não estou dizendo que vocês vão ser pessoas cegas, que não possam falar nada, que não é isso não, vocês sabem que não é isso. O casal decide as coisas juntos, com a liderança do marido. Então, dê ao marido o respeito, porque se ele não governar bem a própria família, e uma coisa interessante, os filhos crescem. E há um momento em que os filhos vão fazer o que desejarem. O pastor não é responsável por aquilo que filho grande faz. O pastor não responde por aquilo que os filhos grandes fazem. Mas dentro do que lhes for possível, lutem pela liderança abençoada dentro da casa, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não governa bem a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido. Pastor Leonardo, o senhor está conosco aqui, tem 8 anos, fez o curso todo, e agora quase 3 anos, está aqui na igreja. Ele não é um recém. Pastor William, cresceu aqui na igreja. Quando eu cheguei para cá, ele era um adolescente. Ele se formou tem 3 anos. Ele já é convertido há alguns anos. Por que que não pode ser um recém-convertido? A Bíblia diz que não pode ser recém, porque não está maduro. Tem umas coisas da vida da igreja e da própria vida. Eu fui ordenado, meus irmãos, com 21 anos. Eu mesmo fico pensando como é que os outros olharam para mim e acreditaram. Eu tenho uma gratidão com a Mary, que estava nos regendo aqui até agora. Ela era minha colega de seminário, morava no seminário também, e ela me indicou para a comissão de sucessão pastoral. Eu fico pensando, Mary, você, será que às vezes eu converso com ela, eu tenho até medo dela ainda ser tão sem juízo? Porque ela já deu demonstrações de que ser uma pessoa meio sem juízo. Mas o fato é que, às vezes, nós também confundimos idade com maturidade. Há muita pessoa que tem idade e não é sensato e nem moderado. Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbesse e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora. Ter um bom testemunho. Eu uma vez, o pastor Leonardo, ele tem um comércio. E eu fui convidado por ele para dar uma palavra a outros comerciantes num encontro de comerciantes. E quando eu cheguei lá, fiquei tão feliz, porque os outros donos de mercados, eles se dirigiam a ele, chamando de pastor. E era uma reunião que não tinha nada a ver assim com igreja, era uma reunião dos donos de mercados. Mas eles falaram assim: nós vamos chamar aqui também o pastor do nosso grupo, o Leonardo, para fazer uma oração aqui no final da nossa reunião. E ele foi lá respeitado pelos que são de fora, para que não caia em descrédito. Uma coisa triste é um pastor cair no descrédito. Impedir, pastor William, impedir, pastor Leonardo, que alguém fale mal de nós, não tem jeito. A gente não impede. Às vezes vão falar de vocês, e eu queria pedir uma coisa para Larissa e para a Vívia. Vocês vão ficar mais ofendidas do que eles. Porque a esposa do pastor, ela às vezes sofre mais do que o pastor. Se alguém disser alguma coisa, e sempre alguém dirá. Sempre alguém dirá. Eu estou avisando, porque é assim. É desta maneira. Sempre alguém dirá. Se vocês, um pastor amigo meu essa semana me disse: rapaz, não é que está correndo por aí que eu estou me separando da minha esposa? Eu falei: como é que esse fenômeno está acontecendo? Ele disse: rapaz, a esposa dele é médica. Ele disse: ela foi dar plantão. Eu precisei sair de casa rapidamente, de manhã cedo, para socorrer meu pai. Eu saí tão apavorado, peguei o menino, saí, larguei a porta aberta, as coisas ligadas lá dentro de casa, e fui socorrer e etc e tal. A minha esposa chega do plantão, vê que eu não estou em casa, o menino não está em casa. Eu esqueci o telefone, não sabia onde estava o telefone. A mulher ligando para ele. E aí a mulher aparece num lugar onde ele frequentava sempre e pergunta: vocês viram fulano por aí? Porque eu cheguei em casa, não tem ninguém, tudo aberto. E daí surgiu, agora olha a sementinha. Pastor fulano saiu de casa ontem e não voltou. Aí o outro já passou para frente, que a mulher estava atrás dele, e ele fugindo da mulher. Os precipitados são assim. E Satanás criou um método que os fofoqueiros antigos estão abatidos. Os fofoqueiros, naquela moda antiga de chegar e falar baixinho assim: está sabendo? Esse fofoqueiro está em desuso. Está completamente por fora, está igual máquina de datilografia. Agora tem um negócio chamado Facebook. É em padrão, é fofoca em padrão, em escala industrial. O WhatsApp marca todo mundo, é escala industrial. E aí surgem uns imaturos que às vezes estão com um problema com você e coloca lá no Facebook em letras garrafais: há pastores e pastores. A pessoa não tem a maturidade, a honradez de dizer: eu estou chateado com você, tive um desentendimento. Ela trata as coisas assim. Vocês vão ficar entristecidos às vezes. Vocês vão ficar entristecidos às vezes. Eu saía de casa 1:30 da manhã para fazer uma visita. E tinha acontecido um negócio mais ou menos assim. Quando eu estava saindo, as crianças estavam dormindo já. Eu falei com a Cristiane que ia sair. Ela foi comigo até a porta e disse assim: eu já te vi fazendo isso tantas vezes. Tantas vezes. Vocês serão testemunhas de tantas coisas. Que quem está fora, vocês não têm como controlar o que falam de vocês, mas sejam homens de caráter e pastores de verdade. Porque o tempo mostra. O tempo é amigo dos bons e inimigo dos maus. O tempo revela, a vida revela. O nosso já citado pastor Falcão, uma vez, eu perguntei a ele assim: pastor, o que eu faço? E ele disse assim: nada. Nada. Não faça nada. A vida vai fazer. Não faça nada. Mas e se eu for perguntado sobre isso, isso, isso? Não diga nada. A vida vai responder. Pastor Leonardo e pastor William, hoje em diante, as excelências, excelência da função, façam tudo com muito carinho. Receba os irmãos da igreja, preguem, aconselhem, visitem. Pensem na nossa igreja que confia em nós. Nós temos um caso de amor com a nossa igreja. Não existe pastor sem igreja. Perde o sentido. A Cleides às vezes costuma tirar uma foto, costumava, porque agora ela mudou-se de casa. Mas ela morava num lugar, mas o pastor Isaac dava para ver o templo da nossa igreja. E às vezes eles acordavam cedinhos, estava meio escuro ainda, de sábado para domingo. E a Cleides tirava uma foto da casa dela. Ela conseguia tirar uma foto da nossa igreja amanhecendo o dia. E a Cleides às vezes colocava no nosso grupo assim: ela está lá, linda, nos esperando, para hoje todos nós sermos uma bênção. Nós temos um caso de amor com a nossa igreja. Vamos fazer tudo com amor, com excelência, com honradez, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém?
Que o amor de Deus e Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo seja convosco. Amém.
E agora, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a nossa esperança, e as doces consolações do Espírito Santo, esteja convosco hoje e sempre. Amém.